1921, primeiras das medidas das Cortes Constituintes que o trataram. Ficou absolutamente claro, no texto mais democrático dos três produzidos no século XIX português, a recusa das penas cruéis e degradantes, algo que foi vertido na Carta Constitucional. Portanto, não é por vir da pena da outorga de um monarca constitucional que se perdeu o sentido humanista que vinha da Constituição de 22 e que depois, obviamente, no texto compromissório das duas, a Constituição de 38 volta a replicar. Portanto, é um património que, reitero, é nosso. É português, mas não é português no sentido nacional, apenas é português porque nos inserimos num espaço jurídico europeu e que, no século XX, se tem vindo a internacionalizar. E o nosso esforço deve ser no sentido de alargar este espaço e de alargar estes princípios e de não recuarmos naquela que é o nosso ponto de observação do direito penal e do humanismo penal. E, portanto, nesse sentido, rejeitamos com veemência o aditamento proposto, evidenciando aquilo que, já agora, volto-se a dizer, o Sr. Deputado Mónica Quintela disse-o de forma claríssima, se precisamos de abrir uma exceção para contemplar aquilo que aqui se prevê, é porque efetivamente há um reconhecimento, aquilo que em direito penal probatório seria a confissão integral e plena dos factos, por parte do autor, de que de facto pretende reintroduzir uma forma de pena cruel e degradante na ordem jurídica portuguesa, algo que não acompanharemos.
Tem a palavra o deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelas restantes propostas e que há pouco na abordagem inicial não referi, o Chega acompanha, ainda que com alguma reserva, a proposta do Partido Socialista nesta matéria, embora se deva dizer que na nossa jurisprudência, não só recente, mas na nossa jurisprudência mais antiga do Tribunal Constitucional, sempre foi entendida a integridade moral como saúde psíquica e como saúde psicológica. Aliás, uma breve pesquisa que fiz aqui só do último ano identifica 3 ou 4 acórdãos do Tribunal Constitucional em que se integra a saúde psíquica ou psicológica no âmbito da integridade moral. E por isso é relativamente inócua uma proposta a acrescentar o psíquica quando isso já é território pacífico da jurisprudência constitucional há muito tempo que é assim integrado. Aliás, o facto de estar integridade moral e psíquica tem ainda que ver com a sistemática da Constituição. O artigo 32, número 8, quando se refere à recolha de provas e à nulidade da obtenção de algumas provas, diz que são nulas provas obtidas mediante ofensa à integridade física ou moral, retomando a mesma nomenclatura que este artigo aqui traz. E, portanto, teríamos provavelmente que alterar também esse outro artigo e outros na Constituição, porque eles relevam uma sistemática semântica, digamos assim, que tem um conteúdo valorativo. A Constituição tem sistematicamente, não só na sua letra da lei, na letra da Constituição, mas na própria interpretação, integrado a saúde psíquica como parte da integridade moral, e o Tribunal Constitucional tem no feito também recorrentemente. Um acórdão onde isso fica muito claro é o 764/2022, mas, como digo, há dezenas de acórdãos sobre com esta densificação e, portanto, não desconfio da necessidade desta alteração, embora ela traduza aquilo que na verdade já é e, portanto, também não causa nenhum problema de maior. Em relação aos argumentos apresentados pela senhora deputada Inês Sousa Real, de facto a proposta parecia mais inócua do que a sua concretização política, pela forma como foi feita, compreendendo o alcance que quer dar, até por alguns acontecimentos recentes que tivemos, não só na Europa como nos Estados Unidos também, parece-nos que a excessiva densificação deste artigo e a sua excessiva concretização não ia trazer mais, ia trazer menos, e seria até uma limitação ao âmbito material que a letra da lei original quis dar a este artigo 25 e, portanto, não acompanharemos esta proposta do PAN. Finalmente, em relação aos argumentos dos vários senhores deputados em relação à aplicação da castração química em casos de agressão sexual, eu penso que era importante deixar aqui claro o seguinte. Quando o Chega procurou introduzir a castração química como pena e não apenas como mecanismo voluntário, foi dito, não, para isso tem que se fazer uma revisão constitucional, porque não se admite a revisão constitucional. Agora estamos na revisão constitucional, viola os limites da revisão constitucional. Qualquer dia temos que ir ao Papa pedir para rever a castração química, porque o PSD acha que ele está no artigo 288 da Constituição. Quer dizer, qualquer dia temos que fazer um pedido ao Vaticano para fazer a revisão desta matéria. É que sempre que chegamos a algum lado, diz-se, mas ainda temos que ir olhar. É verdade?
desculpem lá.
Não, não, tranquilo.
Ir ao Papa tem algum significado.
E portanto, é um pouco, peço desculpa, Sr. Deputado, mas não faz nenhum sentido, porque, como lhe disse, tem vários exemplos de constituições muito parecidas com a nossa, em que não viola esse escopo normativo. Para além disso, como sabe bem, como eu também sei, os próprios limites materiais de revisão constitucional já foram alterados na nossa história constitucional. E, portanto, não é nenhum limite absoluto. Todos já sabemos isso. Um dos autores que citou, Jorge Miranda, é, aliás, quem mais tem escrito sobre essa matéria. E ele explicou, provavelmente à maioria dos que nós que aqui estamos, precisamente que os limites materiais podem ser revistos com mecanismos de dupla revisão, mas de outros também, que são facilmente acessíveis. Portanto, eu não creio que possamos usar o argumento de que há uma violação direta do artigo 288 e, portanto, nem sequer podemos discutir isto em sede de revisão constitucional. Quer dizer, não faz, honestamente, senão significaria uma limitação intolerável ao próprio legislador constituinte e ao poder soberano do legislador constituinte. Agora, há sim dois aspectos que são importantes. Quando se diz a integridade física e moral é inviolável e porque o Chega usa a sistemática de retirar do seu âmbito, do âmbito anterior, quando se refere apenas à tortura e apenas cruéis e degradantes. Não é aqui nenhuma confissão plena, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É porque este é o argumento que tem sido utilizado pela primeira comissão precisamente para incluí-la aqui. E, portanto, quando é assim, nos é dito que se querem fazer isto, têm que fazer desta maneira. Chegamos aqui e dizem-nos, não era assim, porque assim estão a confessar que é isto que querem. Quer dizer, é um pouco um círculo viciado e vicioso dizer-se assim, a castração química não pode ser incluída porque é uma pena cruel e degradante. Se nós dizemos que não é, vou dizer que era. Então vocês é que disseram que era. Na verdade, nós viemos dizer que não é. Portanto, vamos fazer uma semântica clara para clarificar aqui o que é que está em causa. Quer dizer, diz-se assim, para efeitos do disposto do número que antecede, ou seja, para efeitos interpretativos do número que está atrás, Srs. Deputados, isto acontece 27 vezes na Constituição. 27. Em nenhum deles o 3 quer dizer que é igual a 2. Precisa conhecer um bocadinho de sistemática constitucional e penal. É preciso saber. Não é? Porque está em 27 vezes. No Código Penal deve estar mais ainda. O número de vezes em que o 3 diz exclui-se do número anterior. Agora, eu admito que alguns... Mas eu acho que tem que saber, não é? Que é assim. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é fica excluído do âmbito material, hermenêutico, sistemático, valorativo, material, axiológico, que a castração química, entendida nestes termos, não é uma pena cruel e degradante. É para deixar claro que o legislador ordinário não poderá voltar a impedir a discussão do projeto e a sua inserção na legislação penal. Acho que mais claro que isto, Srs. Deputados, peço desculpa, mas não é possível. Quer dizer, é como volta ao argumento anterior, qualquer dia tem que se fazer uma bula papal para clarificar isto. E acho que começa a ser já um pouco ridículo o número de vezes que se tem que andar para a frente e para trás a dizer que é ou que não é, ou que não pode ser, ou que viola isto ou viola aquilo. Este é o momento para se discutir isto, porque é aqui, no sede do legislador soberano, que é o legislador quase sem amarras, como alguns dizem, quase, sem amarras, para se discutir um tema como este. E, portanto, quando chega no número 13, exclui do seu âmbito de aplicação estas penas, e a palavra penas é incluída propositadamente, é porque é mesmo para ser uma pena, não é apenas um mecanismo voluntário, como acontece em França ou em Inglaterra, é para ser uma pena, como acontece nos Estados Unidos, na Polónia e noutros ordenamentos jurídicos mais distantes do nosso, e por isso é que incluímos a palavra pena, é mesmo no âmbito de ser uma sanção penal, e é aqui que se deve discutir, e aí respeitamos, evidentemente, os argumentos de todos os que usaram, e consideram que a castração química não é eficaz, embora os poucos estudos que existem mostram o contrário, não é de uma eficácia absoluta, mas é eficaz. E também não compreendemos muito bem o que é que tem a castração química que ver com as garantias do processo penal do artigo 32. Porque é evidente que para ser uma pena, terá que ser uma pena nos termos em que é aplicada a pena em direito processual penal e nos termos da Constituição. Portanto, numa pena, quando já tiver a ser aplicada, ultrapassados os mecanismos de recurso e garantidos todos os mecanismos de garantia em processo penal. Ninguém falou aqui de penas preventivas. Estamos a falar de uma pena no sentido jurídico ou penal do termo e aplicado nos termos processuais e também do artigo 32. Portanto, não, a prevenção é o objetivo, porque como disse eu, se estivesse atento, se eu tenho que estar atento, como eu referi, o artigo... Não, eu explico. Vou-te explicar o porquê da prevenção, ainda bem, eu posso fazer a questão que eu explico. É porque o artigo 40 do Código Penal, quando fala de fins das penas, fala especificamente da prevenção. É por isso que isto tem que estar aqui, porque a pena e o seu fim estão intimamente ligadas. Mas tem é que conhecer o artigo 40 do Código Penal, que fala precisamente do fim das penas. Ora, andaste pelas... Exato. Pronto. Portanto, Mas já estou-lhe a explicar o porquê. A ideia de prevenção está e incita...
Está no Rui Tavares. Eu já disse ali outro dia que...
Sr. Tavares, eu explico-lhe mesmo.
Uma das questões é falarem diretamente uns para os outros, depois lá vai.
Pode interromper que eu não me importo. O artigo 40 do Código Penal estabelece que os fins das penas têm que ver também com a prevenção. Por isso é que este artigo está construído desta forma. Não é para falar de pena preventiva. É porque a prevenção é um dos fins... também da própria aplicação da sanção criminal. E, portanto, o que o Chega rejeita absolutamente é que tenha que ver com as garantias do processo penal, ou seja, que o artigo 32 colida com qualquer aplicação de castração química, senão isso colocaria em crise todos os ordenamentos jurídicos onde isso é aplicado. Porque é uma confusão muito grande entre recolha de prova, presunção de inocência, direito ao recurso, e castração química, quer dizer, é que não tem nada a ver uma coisa com outra, não, nem sequer... Aliás, há um livro até muito bom sobre castração química de um procurador do Ministério Público, 2018, é muito bom, o livro é bastante bom, por acaso, e onde isto fica particularmente claro nesta matéria. Por outro lado, a tortura e as penas cruéis e degradantes e a xaria e o regresso da xaria ao continente europeu. É curioso, porque nós podemos, evidentemente, dizer que não concordamos com a aplicação desta pena. Mas dizer que países como a Suécia, a Dinamarca, a Áustria, a Alemanha, a Polónia, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, entre muitos outros, são países de xaria, era um pouco exagerado, pelo menos em algum tipo de consideração. E, portanto... Eu não sei se os Estados Unidos têm xaria ou não, eu acho que não, eu acho que não tem. Não, nos Estados Unidos é, desculpe, nos Estados Unidos é. Não, na Polónia também é, na Polónia também é. E eu não acho que a Polónia viva na xaria, nem os Estados Unidos, sou deputado, acho. Eu acho que é um bom argumento para se explicar como é que os Estados Unidos vivem na xaria, mas isso é outra coisa. O Sr. Deputado Pedro Galaves também acha que os Estados Unidos vivem na xaria. Pronto, muito bem. Agora, acho que é até interessante que se diga isto, quando até há uma novidade, é que o último dirigente mundial a propor a aplicação da castração química no seu país, curiosamente nem sequer foi um líder de direita, foi um líder sindicalista antigamente ligado ao Partido Comunista e que era presidente do Peru, imaginem, presidente do Peru, o presidente Pedro Castillo, eu até me custa usar o nome, mas tenho que usar como forma de se dizer, até me custa honestamente pronunciar este nome. É quase tão mau como o que vem discursar cá no 25 ou no 24 de Abril. É quase tão mau. Mas traz uma coisa interessante, é que é um partido de esquerda a propor a sua introdução no ordenamento jurídico. Também, embora o regime aí seja diferente, tem que conhecer melhor a legislação. Se os casos forem esses, retomo ao ponto que referi. Na sua análise aos vários parceiros do Chega, o Conselho Superior de Magistratura tocou especificamente e deixou claro isto. Para haver castração química em Portugal, de abusadores sexuais de menores ou de violadores, é necessário alterar o artigo 25 da Constituição. E este é o raciocínio que faz sentido. Caso contrário, já o artigo 32, ou até o artigo 1º, a dignidade da pessoa humana, teria vindo à colação sistematicamente. As várias entidades que se têm pronunciado sobre a castração química têm colocado a tónica precisamente neste artigo 25. E por isso, é este artigo que procuramos aqui alterar, considerando precisamente que, ao excluir a castração química das penas cruéis e degradantes, estamos a dizer que é um instrumento que está fora deste âmbito constitucional e que tem um efeito na nossa perspectiva, não só dissuasor, como preventivo, como, aliás, se procura fazer na própria norma. Senhoras e senhores deputados, o abuso sexual de menores é um dos maiores flagelos que nós enfrentamos nos dias de hoje. Ainda agora, tivemos novamente uma situação, neste caso relacionada com a Igreja Católica, que penso que deixou o país todo perfeitamente humilhado, perfeitamente envergonhado e apreensivo. Há 20 anos atrás tivemos um outro caso, o caso Casa Pia de Lisboa, que nos envergonhou a todos também e, aliás, que deixou marcas profundas no sistema penal e até no sistema político português. Tudo o que tentámos até hoje em matéria de abuso sexual de menores e de contenção de criminalidade sexual falhou. Tudo o que tentámos falhou. Por que não tentar, por uma vez, algo que noutros países até tem funcionado razoavelmente bem? E, portanto, não podemos deixar de terminar ao dizer... Não, eu não, oh, Sr. Deputado, eu não sei se o Afeganistão é o seu modelo de país. Mas eu já, o Sr. Deputado parece um pouco... O Sr. Deputado parece um pouco...